Vai somando os minutos de prazer, na verdade. E o
E agora
resto
tá
da gente é
gravando,
só.
hein?
Tá gravando. Bom dia,
Olá,
teacher.
tudo bem? Vamos
Bom dia, professor.
não me acerto, tô ficando velho, não me acerto mais. Lamentável.
Dia, Laura.
Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal.
Bom dia.
Bom dia. Seu pai.
Até ontem, né, nós analisamos todos os itens da 17.025, como auditar, como avaliar, fizemos aquele estudo. Laura, está gravado, tá, pode acessar depois na sequência as discussões, né, como eu vinha fazendo. E agora, então, começar um desafio para vocês. Né? Vocês têm ali na segunda página da folha de exercícios 9 situações de auditoria. Eventualmente, algumas podem ser não conformidades, outras não. Não sei. Vocês aí que vão decidir. São pequenos relatos que talvez faltem informação. Aí fica a dica, se vocês quiserem complementar o entendimento, eu enquadrei isso como não conformidade, caso tal informação também aconteça, fiquem à vontade. São pequenos relatos, tá? Ou vocês podem dizer, não enquadrei como não conformidade, porque eu precisaria ver mais isso e isso, perfeito. Tá? Qual é a ideia desse exercício agora, pessoal? É em vocês, enquadrando como não conformidade, qual requisitando a mão foi atendido? Requisito, subrequisito, letra. Não assim, no 7. Não, 7.1.2, letra A. Que é assim que a gente faz na auditoria. Tá? A gente tem que dizer exatamente qual é o requisito. Como eu disse, pode ser, eu tive outros casos, outros grupos, outras turmas, né, que o pessoal, Rafael, eu considerei tal requisito, se tal informação também, ok, então complemente. Eu dei, assim, 9 exemplos que já aconteceram, mas com pouco relato, porque, claro, às vezes a gente tem que ter mais informação, né, então vocês têm liberdade cultural, né, liberdade de complementar a informação para poder justificar o enquadramento da não conformidade, ou não. Tá? Não vai ter errado, nós vamos ter algumas discussões, por que não aqui, por que aqui? Porque essa é a parte mais difícil do monitoria, pessoal. É saber que a coisa não está legal, não está atendendo, mas exatamente qual requisito que eu tenho que aplicar. Por que que é importante isso? Porque a pessoa que vai, ou as pessoas que irão resolver essa situação não conforme, tá? Eles têm que saber exatamente o que que a gente viu como avaliador que falhou, para poder entender. Então, o enquadramento no requisito errado ou equivocado, não diria errado. Às vezes a interpretação leva a uma solução diferente do que deveria ser. Uma ação corretiva, ações corretivas em outro sentido. Tá? Então, vocês têm 9 situações não conformes, certo? Eu prevejo uns 4 a 5 minutos de discussão em cada um, mais ou menos, umas mais, outras menos, tem umas que são bem claras, tá? Então, vocês vejam a norma, vejam o requisito e enquadrem. Então, nesse sentido, pessoal, vocês todos têm acesso ao material, né? Estão vendo as 9 situações que tem ali, tá? Eu vou botar...
Tá? Tem 2 exercícios com 9 situações.
Ah, é? Foram 2? Deve ser o mesmo.
Não, aqui não tem 10, eu acho.
Ah, tem uma folha só, eu mandei, tá. Exercícios.
Tem 10, o outro tem 9.
O que é um quadrinho, né? É isso que você está falando, Paulo?
O que tem um quadro são 10 situações, e o que está em texto, né? São 9 situações.
Então, outro quadrinho, então são 10. Eu não vi que eu tinha mandado 10 para lá. Às vezes eu mando um, às vezes eu mando outro. Tá? Tem coisas muito parecidas ali. Outro quadro, da tabela. Tá? Vocês têm até o direito de dizer que não foi não conforme daqui a pouco. Então, da tabela. Combinado?
Da tabela, beleza.
O do texto a gente vai chegar a fazer ou não, Rafael?
Eu tenho dois looks de exercício da tabela.
Tá bom.
Então, da tabela são 10, então eu vou dar 50 minutos para os grupos. Tá? Deixa eu ver aqui, vocês estão em 11. Eu vou fazer grupos menores, tá? Eu vou fazer de no máximo 3 pessoas agora, então pode ter duplas.
Tá. Só me tira uma dúvida, Rafael. Aquele PDF com dos slides, né? Com 566 slides, vocês chegaram a terminar ontem tudo ou não?
Hoje. Tem uma parte da tratamento não conformidades hoje.
Ah, tá bom, bacana.
Ah, são sim. Hoje já tem 200, o pessoal já está sabendo. Provavelmente a gente vá só até o almoço, porque a coisa fluiu e eu sempre tenho gordura, né? Então, pode ser até para se programar. Pode ser, tá? Então, podem se programar aí. O curso, como eu disse no começo, lá tem 40 horas, mas não são 40 horas esgoeladas, né? A gente vai tendo e aí, conforme vai a discussão e tal, a turma, às vezes tem 30 pessoas no curso desse, tá? Tem mais tempo. Então, se quiser já se programar, provavelmente, pelo andar da carruagem, pelos meus 15 anos de experiência nesse curso, até a hora do almoço a gente termina, daí vocês fiquem à vontade, tá? Provavelmente. Só para... valendo, então, tem 4 grupos, com 3 em cada um, 50 minutos. Valeu. Bom trabalho, pessoal. Agora tem que fazer cara de bonita, assim, inteligente. Está gravando. Vamos vendo um a um, assim, e que vocês... Tá. O autor possui um procedimento pela confidencialidade que descreve o fato de todos os colaboradores assinarem o termo de confidencialidade. Durante a avaliação, não foi encontrado o termo assinado do técnico que realizou a calibração. Com vocês.
Bom, nosso grupo enquadrou essa não conformidade como a falta de um registro, porque, na verdade, não foi identificado que ele não agiu, né, que ele não foi ferida a confidencialidade das informações ali, não foi observado. E simplesmente a falta de um registro que o sistema de gestão dele determina que tem que ter. Então, a gente enquadrou no 841, que fala da parte que o laboratório deve estabelecer e reter os registros para demonstrar o atendimento aos requisitos desse documento. Então, foi um requisito que ele estabeleceu para o cumprimento do documento, porém, ele não reteve o registro para esse funcionário, no caso.
Algum grupo pensou diferente, encontrou diferente, antes de eu comentar?
Sim, a gente pensou um pouco diferente.
Sim.
Bom, nós entendemos da seguinte forma. A norma não exige o termo, foi uma ideia... do sistema de gestão do laboratório.
Sim.
A gente não vai evidenciar onde está definido isso, mas se vários colaboradores tinham o termo, então dá para entender que o laboratório segue essa dinâmica de confidencialidade. Então, a gente não considerou a falta de um registro, a gente considerou que o laboratório não implementou corretamente o processo de sistema de gestão dele. E deu a não conformidade no 5.6A.
Ah, 5.6A.
Acho que é uma não conformidade mais pesada, né?
Mais pesada, mas as duas, alguém é diferente? Não. As duas estão corretas. O Paulo complementou na última frase, ela é mais pesada. Mas, também, eu vou dizer, eu colocaria no 8.4 ali, por quê? Porque não encontrou. Claro, aí pode ser assim, ó, não encontrei esse, não encontrei outro, não encontrei outro, não encontrei outro, peraí, vai para o 5. Mas não está errado em nenhum momento, está no 5.6, tá? Não está errado. A visão, isso que eu falei, vocês tinham essa liberdade de dar uma interpretação. Entendeu? Daqui a pouco, o que, que vai para os 5, 6 ali? Olha, tem mais coisas acontecendo. Dê uma olhada melhor nisso. Perfeito?
O item que a Michelle disse foi qual?
8.4.1. A falta de reter registros. Isso que vocês pensaram, né, Michelle? O botão vem de cadeira.
8.4.1.
que não é pelo. O que foi de intervenção é alterado. O povo tem que organizar assim mesmo. Vamos lá. Para agora, para a gente ficar olhando de vista assim. Não, não é assim. Então está faltando. A organização não vem isso. Vem do Paulo ali, né? Não, mas olha só, não sei se é assim mesmo, não lembro. Está tentando, vamos lá. Vai conseguir fazer isso. Perfeito? Muito bom. Boa, pessoal. O maior levantamento de riscos relativos à imparcialidade, pois a gerência explicou que, mesmo após analisarem detalhadamente, não identificaram quaisquer riscos relacionados à imparcialidade. Alguém enquadrou isso em não conformidade?
Eu coloquei como conformidade. Para mim, está tudo certo.
Alguém mais?
Eu também estava conforme. Porém, eu acho que seria adequado solicitar a evidência da realização dessa análise.
Exatamente isso. Mas como o texto só estava falando essa parte, a gente subentendeu, está conforme, entendeu? Mas eu pediria a evidência dessa reunião, alguma coisa que mostrasse que eles se preocuparam realmente em estar fazendo esse levantamento.
Perfeito, pessoal. Isso mesmo, essa é a ideia. Até aí não tem uma conformidade. Se alguém enquadrou, pode, por favor, sem problema nenhum, falar que a gente troca ideia, pode ser do outro lado. Fiquem à vontade.
A gente também classificou como não tendo. A gente só colocou uma observação e caso durante a atividade de auditoria a gente identificasse algum processo que ferisse a imparcialidade, aí a gente ia confrontar essa análise deles. Mas...
Aí você vai dizer, olha, melhor hein? Essa avaliação aí. Perfeito, Silvio. Não foi possível identificar a estrutura organizacional do laboratório em nenhum momento, em nenhum documento apresentado durante a avaliação.
Isso daí seria o 55A, né?
Acho que não. Nada. Tem, né?
A gente colocou uma ressalva nesse ponto, porque a norma, ela não fala que tem que estar documentado essa estrutura organizacional, né? Então, assim, mediante, a gente colocou assim, que dependeria da análise lá, vamos supor, aquele laboratório que você comentou, que só tem uma pessoa, né? Ele é o chefe, ele é, tipo assim, como você vai documentar uma estrutura dessa, né? É impossível. Agora, se é um laboratório grande, a documentação dessa estrutura é quase que fundamental para você entender, né, aonde você está dentro da organização. Então, a gente colocou que não é NC, porque, na verdade, faltam evidências ali da situação real, né, desse laboratório. Poderia ser o 55A, se fosse uma estrutura grande e que ficasse difícil você identificar aonde o laboratório se encontra dentro da organização. Mas só pelo fato de não estar documentado, não é uma não conformidade.
Parabéns. Perfeito, foi o que eu falei, isso aí. Vocês levaram em consideração, olha, é uma pessoa só, não tem problema. Isso eu queria, desde que vocês tenham tomado nota dessas informações. Isso é importante. Muito bom, pessoal, muito bom. É isso aí, um grupo não, olha só, eu me coloquei na situação de laboratório que eu conheço, que é grande, que tal, precisa. Outro grupo inferiu, não quis inferir, olha, não sei o tamanho do laboratório, não conheço, perfeito, tá? Não há documento não há documentado requisitos para a formação do pessoal do laboratório.
A gente enquadrou no 622, onde o laboratório tem que documentar os requisitos de competência, né? E a formação faz parte dos requisitos de competência.
Eu estava em outro item de banho, cadê a não conformidade? 622. Porque pode ser no 625 também, né?
Também poderia, né? Mas ele só mencionou que não tem documentado os requisitos, né? Ele poderia estar documentando. Teria que ser num procedimento, né? Mas não está falando que ele não tem procedimento. Está falando que ele não documentou, né?
Documentou, mas se fosse entrasse o 625A, não estaria tendo para o procedimento tem os requisitos. Tá? Perfeito. Então vai. Mas são duas conformidades, tá? São duas formas de encarar ela. Então, vamos só. O procedimento de ensaio determina que o laboratório deve ser mantido entre 22 mais ou menos 3 do por dia. Houve ensaios com evidência de resultados emitidos, mas não há registro do monitoramento dessa condição ambiental. Isso é um caso que aconteceu comigo. Auditando. E aí?
É 3-3, né?
633.
633. O que, que o pessoal me disse? Eu peguei a ficha de monitoramento ambiental, dois meses anteriores, não faz nada, faz muitos anos isso. E não tinha, durante uma semana não tinha nenhum registro de condição ambiental. A pessoa, não, essa semana aqui não teve ensaio. A gente estava medicando na volta, beleza, tranquilo, bastante. Aí eu comecei a editar alguns certificados, aí que fazia pouco tempo, né? E peguei um daquela, e eu anotei. Na semana tal, não houve ensaio. Eu anotei, meu. Por acaso, eu anotei. Por acaso, não. Por hábito de tomar outras informações relevantes, eu anotei. Eu peguei um certificado daquela semana. Aí eu mostrei. Teve ou não teve? Ah, é que o relógio, o termômetro estava em calibração, a gente não tinha outro. Porque mentira. Tá? Então, aconteceu, faz parte, abre uma conformidade, abre um impacto, mas não diz. Né? Eu não disse isso porque não menti, né? Porque a gente não fala, isso é auditoria. Mas eu pensei, por quê, né? Por que se enganar? O equipamento utilizado durante a avaliação não possui...
Posso tirar uma dúvida nesse requisito?
Esqueci de passar...
633. Assim, até situação que eu passei. No laboratório, quando eu estava atuando no laboratório de temperatura, a gente tinha dois registradores de temperatura e umidade. Um deles me gerava um gráfico que podia fazer o download. E o outro deles, não, eu tinha um Vaisala comum, ele era calibrado no Inmetro, rastreava, só que ele não tinha essa possibilidade de fazer um download e te gerar os gráficos. Tá? A minha argumentação com o auditor, não estou dizendo que eu esteja certo, mas na interpretação na época... Era que assim, a norma ela diz que eu tenho que registrar. E no meu campo ali, na minha folha, onde eu tomava os dados, era de maneira manual, todo início de calibração eu tinha que registrar ali a hora, a temperatura e umidade naquele instante, bem como quando o serviço terminava, eu tinha que registrar ali a hora que o serviço terminava. Não era um serviço que levava ao longo do dia. Mas o auditor, na época, ele estava me notificando, né, me dando essa não conformidade, porque eu não apresentei os registros de temperatura e umidade. E eu falava para ele, olha, esse instrumento aqui, ele não permite isso. Mas eu estou te apresentando, eu registrei. Até que chegou num ponto que eu perguntei para ele assim, ó, você está duvidando da minha palavra? Olha, eu fui treinado, eu coloquei, está aqui, eu estou te mostrando o registro. Ou você está querendo forçar que eu só tenho equipamento que faça o download dos dados? Daí era até uma auditoria interna, era até colega de trabalho, fica até um dessabor, né? É, porque, mas assim, eu realmente trago isso comigo até hoje, porque assim, eu tinha um equipamento que permitia esse download e um equipamento que não permitia. Mas o registro foi feito, estava ali registrada a temperatura e umidade, e eu passei por treinamento, eu tive um monte de coisa para falar assim, olha, o que eu estou dizendo, eu não estou... inferindo com a verdade, eu não estou escrevendo uma inverdade, eu anotei ali, qual seria a tua postura, eu estou errado, a gente tem que abolir esses outros equipamentos do mercado, qual seria?
Não. O que é a gestão, né, que é a minha evidência, tu tinha evidência de que a coisa estava ok, pronto? Não tem sentido mesmo. Tendo evidência, né, você está confiando no impacto daquilo. Então, tinha evidências da temperatura, da condição ambiental. Eu não vi nenhum problema, né?
Sim, na época, por ser colega, depois de tudo isso, daí, no calor, eu falei assim, cara, se eu quiser enganar você, ainda te engano, porque eu sei entrar no protocolo de programação do equipamento e botar a temperatura que você quiser. Mas daí ele não gostou dessa parte, não. Ficou mais bravo comigo ainda.
Vamos ver uma coisa, mas é ainda mais... arranca, a gente fala que no sul arranca rabo, né, briga de
Guilherme, Guilherme, né? Não é brincadeira não, hein, Guilherme.
Tô brava, Serenaga, sou brava.
É o melhor que nós temos. Fala para ele, calma, machão.
Até não vai ter mais isso, assim, desaforo, osso. O pessoal contrata, né? O pessoal chama, mas fica bravo. Porque nós temos se vê como uma autoridade, que não é. Nem de toda autoridade. Mas, assim, tipo, não vou me incomodar, e o cara fica de mau humor, aí já me, né? Não acontece isso também, parcial, total. Mas você nota uma diferença muito grande. O pessoal te chama e fica bravo. Né? Tudo bem, tá doendo, né? Faz parte. Cabe a nós o quê, né, pessoal? Auditores, vocês, nós todos aqui, autocontrole. Autocontrole, a gente tem que saber sair da situação.
Esse rapaz, Rafael, ele já até aposentou e gosto muito dele, tá assim, como amigo, só que ele tinha um jargão que em todo lugar ele chegava e falava assim, tá errado! Então, faltava algumas coisas. E essa discussão com ele foi levada a cabo assim, né? E depois teve um outro rapaz que era muito ala dele, hoje em dia a gente até dá briga, que eu usei a mesma argumentação e, de novo, eu escutei uma coisa que eu adoro ouvir, cara. Que acho que quando ele perde a argumentação, ele fala, tipo assim, ó, vou te dar uma colher de chá. Pô, você não tá me dando uma colher de chá, eu tô te provando que você tem uma visão errônea.
É o braço a torcer, né? Ah, brincadeira. Vamos lá. O equipamento utilizado durante a avaliação não possui qualquer tipo de procedimento para seu uso, apenas o manual do usuário que sabe em português.
Conforme.
Todo mundo?
Conforme. Czinho ali, ó. Ou assim, para mim, tá conforme.
A gente colocou conforme, a gente só enquadraria isso aí, né, caso isso fizesse uma referência a um procedimento de calibração e durante a auditoria de processo o cara não conseguisse executar a calibração.
Perfeito.
Aí sim. A gente tem uma inconformidade numa interna, porque o manual do equipamento era ele, para mim foi na correria, citaram que o manual era o procedimento, perfeito. Melhor coisa que ter o manual. Não sabia alemão. Aí ele fez a pergunta clássica, quem é que consegue ler e interpretar alemão? Ninguém.
Eles tinham se treinado. A gente teve isso com o russo.
Eles tinham se treinado no equipamento e tal, mas o manual só está em alemão, que é até estranho hoje em dia, está só numa língua, mas só está em alemão. Então, vocês vão ter que fazer uma instrução de trabalho, traduzir algumas partes e botar em português. Senão, não é um manual instruído, não é um procedimento de uso do equipamento, é um equipamento-chave para eles. Eles até a mesma problemática não é que eles não sabiam fazer. Como é que eles vão repassar o conhecimento? Como é que eles vão... O sistema de gestão tem que ser perene, né? Tem que depender de pessoas, tá? Todos os métodos utilizados pelo laboratório são oriundos de normas internacionais e não há registros de validação dos mesmos. De validação.
662B.
Ele pulou. Você pulou um, você passou para o de baixo.
Passou para o de baixo?
Procedimento para aquisição.
Procedimento de aquisição, né?
Desculpa, porque eu não entendi a resposta do Silvio,
Gilberto. Você veio de baixo e ele respondeu
de cima. Que o meu está na sequência aqui.
Eu vou começar tudo de novo com o Silvio.
A resposta é igual a do Silvio.
Não, o procedimento de aquisições não escrever como devemos aumentar o desempenho. Tá, essa aí é aquelas dadas, né? 662.
B.
Agora eu entendi.
Isso.
Eu já ia dizer assim, rapaz, eu vou me aposentar, não tem mais. Brincadeira. Todos os métodos são oriundos de normas internacionais e não há registro de validação.
Avaliamos como conformidade isso.
Todos?
Não, não,
não. Ok, não é válido, norma internacional, normalismo, não precisa válida. Eu não disse que não tinha verificação de informação. Validação. Perfeito, todo mundo, pessoal. Alguém pergunta?
Se fosse verificação, aí ia precisar apresentar alguma coisa, né?
Precisa apresentar. Tá?
A única coisa que a gente faria na linha de raciocínio seria verificar a versão desse documento. Seria isso aí. Ele está válido aí.
Hoje, agora cedo, antes de começar a aula, recebi o retorno do gerente do cliente meu, que foi essa semana pelo Metro, primeira auditoria, né? A indicação, a acreditação. Aí ele foi feliz, então eles chegam uma não conformidade só, que era a data da norma citada no certificado que eles emitiram. Então, pô, olha só, né? A data da norma. Até isso impacta, né? Porque realmente foi o que se falou, teve a inversão da norma. Eles estavam fazendo a norma correta, mas citaram a data errada, a norma anterior, mas não era que eles usavam. Entendeu? Então, foi lá para o 78 a não conformidade. Tá? Agora, na planilha de incerteza do método avaliado, aí tem que entender de incerteza, tá, pessoal? Uma das fontes era incerteza da calibração do equipamento. O divisor inserido difere do K apresentado no certificado. Aí tem que entender de certeza um pouco.
A gente interpretou essa não conformidade de duas maneiras, né? Porque eu acho que falta um pouco de informação, mas assim... Analisando que o laboratório não colocou o K correto, né, o K que está inserido no certificado de calibração, a gente enquadrou como o 761, que ele não fez o método de análise apropriada, né, do K, da incerteza. Mas se fosse um fato isolado, de repente somente um ponto o K estava errado, né, caracterizando ali que teve um erro de transferência de dados, a gente colocou o 7, 11 e meia. Então, vai depender ali da situação real do...
Perfeito, Michele. Boa, boa.
Eu coloquei no 6, 4, 11.
6, 4? Mas por que, Guilherme?
Na parte assim, ó, o laboratório deve assegurar que os valores de referência e os fatores de correção sejam atualizados e implementados conforme apropriado para atender aos requisitos especificados. Daí eu estava muito nessa dúvida na parte em que ele diz aqui que o divisor inserido difere do apresentado no certificado. Então, que ele não atualizou isso no sistema dele. E eu estava muito com esse requisito na cabeça. Não tem problema nenhum em estar errado, mas na hora eu enquadrei nisso.
Eu entendi a colocação, tá? Perfeito a tua explicação. Só não é a ver com controle. Por que eu não colocaria no 6.4? Porque não tem a ver com controle de equipamento isso. Não está afetando o uso do equipamento isso. Está afetando a incerteza. Só por isso. Entendi a tua colocação. Tá? E por fim, o relatório de ensaio do laboratório não apresenta o método que fora utilizado.
7821F.
Esse mesmo.
Saca.
Vamos tirar bem.
E aí, pessoal, tudo diferente? Não? Alguma dúvida, pessoal?
Só uma, o anterior era 761, requisito correto, certo?
761.
Obrigado, gente.
Nada. Eu vou fazer rapidinho aqui uma apresentação. Pessoal, aí não dá mal. A gente está auditando laboratórios acreditados, ou inicial acreditação. Nós vamos ter que utilizar também, né, como referência os documentos orientativos e normativos da CEGECRE, tá? CEGECRE, vou abrir aqui. Vamos ver se vai funcionar no link. Então, o campo do laboratório. Está meio ruim, só esperando que deve estar 2 metros aqui. Vocês estão vendo a minha... Pessoal, vocês estão vendo a minha página de internet ou a apresentação? A página. Ela não está abrindo. Tá girando aqui no assim, não é internet, porque eu faço teste
você
pela
não,
manhã.
Você não tá abrindo, é porque tá normal.
Oi, agora não tá normal o site do Inmetro, não tá abrindo.
Ô, Rafael, tenta entrar direto no site do Inmetro sem ser pelo portal do Gov. Será que tem como? Porque aqui, agora entrei em alguns sites também do governo, quando entra para esse Gov aí demora.
Entrei direto no Inmetro.
Um Ctrl F5 às vezes carrega legal também a página. Tentei.
Eu tô aí, velho.
Aí, tá vendo?
Ctrl F5, boa, então. A gente tem que definir quais são os documentos apropriados. Tem N documentos aqui, né, em todos se aplicam. A maioria não se aplica ao laboratório que a gente está avaliando. Então, quando a gente quer cumprir toda uma agenda de requisitos de uma auditoria, e o laboratório ele é postulante ou ele é acreditado, CEGEC, nós temos que auditar esses documentos também, tá? Serve como referência. Então, só para vocês, né, para reforçar, eu sei que vocês, acreditados, o pessoal das Forças Armadas, né, já está acostumado, o Lauro está acostumado porque é um CP, utiliza isso, tá? Então, tem gente que vem para esse treinamento e não sabe dessas informações, então estou só complementando aqui, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, como a nossa agenda está permitindo, vamos antecipar um cafezinho aí, e depois a gente vai para a parte final, tá? 25 minutinhos aí e voltamos. Podem se preparar, porque foi rápido mesmo, eu não sou, tá? Estou esperando dar o tempo exato, meteorologicamente, 25 minutos prometido. A gente pode até terminar mais cedo e tal, mas começar é aquela velha história, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca me atraso, só se der algum infortúnio, alguma coisa que me impeça. Mas também não dá para chegar antes dos compromissos, né? Que atrapalha as pessoas, assim como o curso, né? Eu posso começar antes do prometido, porque a pessoa está lá, daqui a pouco, controlando para tomar um cafezinho e vir correndo aí. Tem colega que não, tem colega que passou, tomou o café, deu fala 20 minutos, aí 15 minutos depois, vamos começar então? Pô, não, peraí. Vou respeitar, né? Então tá. Ah, vocês não estão vendo a minha apresentação. Eu acho que dá tempo do... Eu estou aqui perto da base aérea de Canoas, eu moro aqui em Porto Alegre, para quem conhece. Sem trânsito, fica 5 minutos aqui no aeroporto, e a base aérea é mais 5, então acho que dá tempo de eu chegar para o churrasco no almoço aí, pessoal, tá? Se o piloto for rápido. Né? Alguém já viu esse direto daqui, por Canoas, São José dos Campos? Essa ligação direta. Oi?
O Alipe falou que vai trazer picanha. O Paulo vai trazer costela. Estamos fazendo. Eu já vou aquecer a churrasqueira ali, ó.
Estou vendo.
Já vou aquecer. Esperar vocês, tá?
Ah, João, eu levo a fome, tá?
Aqueles assim, a quantia que a gente vai servir o professor depende da nota final do curso.
Começa a pegar um fechamento, né, pessoal? A gente viu ali toda a norma, 19 milhões, como auditar, e às vezes, quase sempre, a gente acaba evidenciando situações não conformes. E muitas vezes, né, situações que poderiam melhorar. Então, as não conformidades e as oportunidades de melhoria. Né? Todas as normas, em especial a 1725, não seria diferente, se dá ênfase na implementação e manutenção e melhoria do sistema de gestão. E isso é muito facilitado por um bom atendimento às situações não conformes. Eu tinha essa ideia já há muitos e muitos anos, tá? Que eu vou falar para vocês. E até que eu fazendo um treinamento, fazendo um curso com o Sherman, né? Até então o presidente do conselho da ISO TC176, que é ninguém menos que o presidente da ISO 9001, do conselho da ISO 9001 na ISO, em inglês, que tem muita ligação com o Brasil, até meu amigo já, pessoal, eu fazendo treinamento com ele. Tá? Então, uma pessoa de alto conhecimento em gestão, membro da Academia Brasileira e tudo mais. E ele disse a mesma coisa que eu pensava, praticamente com as mesmas palavras. O que, que eu pensava? Ele, para mim, enraizou o conhecimento. Nós podemos avaliar um sistema de gestão, não só por isso, mas se o sistema de gestão ele é implementado e ele é conduzido de forma que as situações não conformes sejam tratadas com atenção, eficácia, tá? E responsabilidade, esse é um sistema fadado ao sucesso. Porque o que a gente vê às vezes, né? Sistemas de gestão montados, implementados e pensados para esconder as situações não conformes. Não, corrija e faz aí e finge que não aconteceu. Tá? Então, nós como avaliadores, nós temos que transparecer isso, né? Entusiasmar as pessoas, olha, não tem problema. Certo? Claro que às vezes a gente fica chateado, a pessoa que recebe a notícia, tivemos casos aqui, até porque ela é aparentemente injusta e tal, de que o seu serviço, sua coisa estava não conforme, fica pessoalmente chateado, então nós avaliadores temos que saber conduzir isso também. Tá? Mas é uma situação de melhora, tanto que as normas colocam tratamento de não conformidade, ações corretivas, como item 8.6, melhoria, não como punição. A de 9.11 fala as ações decorrentes das ações corretivas decorrentes da auditoria. Todo o sistema de gestão prevê que haja não conformidade. O que, que não pode acontecer? É o sistema de gestão não tratar adequadamente, não dar devida atenção, tá? Ou fingir que não aconteceu. Porque daí aquela bola de neve vira uma avalanche. Então, nós, avaliadores, nós temos que dar atenção a isso, transparecer isso para o pessoal. Tá? Então, o tratamento das não conformidades e das oportunidades de melhoria é fundamental para a manutenção e para a melhoria do sistema de gestão. E a eficácia do sistema de gestão pode ser diretamente correlacionada com a eficácia do tratamento de não conformidades. Essa foi uma leitura que eu fiz da frase do Dr. Nigel Craft, que eu falei para vocês, o pro professor do treinamento que eu fiz, tá, do 1-12. Né? Olha só, a eficácia do sistema de gestão pode ser diretamente relacionada com a eficácia do sistema de tratamento de não conformidades. Então, nós, avaliadores, muitas vezes, por que eu estou trazendo isso para o curso, nós somos responsáveis ou assumimos por um contrato ou por uma combinação, contrato não necessariamente, né, uma combinação, de avaliar a eficácia das ações corretivas, por exemplo, dos tratamentos das não conformidades que nós evidenciamos na auditoria. Por quê? Porque se nós percebemos que aquilo está não conforme, nós temos bastante ferramenta e bastante ideias do que deveria estar acontecendo. O que falhou. Então, nós sabemos a causa, quem vai determinar a causa é o laboratório, a gerência, são os responsáveis pela área afetada pelo trabalho não conforme, mas a gente tem uma noção, se a gente identificou, se a gente verificou que aquilo está não conforme, a gente tem uma noção do que poderia ser a conformidade, tá? Então, o sistema de gestão eficiente e eficaz, ele está atendendo a norma e com pouca burocracia. Normalmente, um sistema de gestão acreditado está aqui, ele está eficaz, ele está atendendo a norma, Tá? Mas tem um certo grau de burocracia de ineficiência que faz parte de cada laboratório, das suas peculiaridades. Né? O que, que a gente tem às vezes? Um sistema muito fácil, muito enxuto, mas que não está atendendo a norma, e aí as não conformidades existem. E às vezes, pessoal, e aí que às vezes nós avaliadores temos a dor de cabeça de falar, nós temos um sistema mega burocrático, complexo, cheio de registros, cheio de documentos, cheio de formulários, que falta muita coisa ainda. Tá? E aí a gente tem que concluir que, infelizmente, o sistema é ineficaz e ineficiente. E para chegar aqui vai demorar, tá? Porque ele vai aumentar a ineficiência para atender a norma, mas faz parte. O sistema ele pode ser ineficiente, ele só não pode ser ineficaz. Tá? O desempenho do sistema de gestão depende do envolvimento de toda a equipe, depende do suporte da autodireção, depende do comprometimento de todos, do engajamento das pessoas. Então, nós avaliadores, eu estou tentando lembrar o número da norma, tá? Mas é só procurar, é fácil. Está sendo lançada, terminada a revisão, engajamento de pessoas, a norma de diretrizes para engajamento de pessoas no sistema de gestão. É uma norma que ajuda a entender como fazer para que as pessoas, é mais do que comprometimento, né? É engajamento, que aceitem, que entendam, que vistam a camisa do sistema de gestão, tá? Isso numa auditoria é importante a gente perceber se existe. Por isso que eu falo sempre da cultura, né? Muita gente, às vezes, a gente está auditando a coisa... Olha, eu já saí de auditorias com praticamente nenhuma não conformidade, é raro, mas digamos que... Daí eu não confrontar só, tá? Mas que eu não sentia um engajamento do pessoal. Era muito assim, faz porque manda, faz porque manda, faz porque tem que fazer, sabe? Então, a gente até não pode concluir a respeito disso, mas durante a auditoria a gente pode até dar alguns conselhos, retornos para o pessoal, né? Ou ao contrário, o pessoal super engajado, aí eu gosto, e com várias não conformidades, quer dizer, olha, para a empresa, vamos melhorar. Faz parte, entendeu? Então, que é o melhor, né? Eu prefiro o pessoal que esteja engajado, mas que ainda esteja com situações ineficazes, que vai atender porque não atendeu, porque não tinha entendido, porque não, do que o pessoal que finge que está comprometido, mas só está repetindo ações mandadas. Então, a não conformidade, só para finalizar, é não atendimento a requisito, tá? A causa raiz, o que, que é a causa raiz? É aquilo que causou a não conformidade. A gente, pessoal, enquanto avaliadores, enquanto auditores, quando nós vamos avaliar a eficácia de uma ação corretiva, uma das coisas que nós temos que avaliar é se a causa está sendo tratada. Então, quando se pede para analisar a causa, o que a gente tem que fazer, pessoal? Quem define a causa é o laboratório que foi auditado por nós. Tá? A gente tem que ver se aquelas ações, elas estão potencialmente atuando na causa, e não só apagando incêndio. Elas estão evitando um novo incêndio. Então, muita atenção a esse... um pouco detalhe, né, essa ligação, tá? A ação corretiva, ela vai na causa da não conformidade, ela é diferente de uma correção. A correção, ela vai na consequência. Então, eu dei exemplo do incêndio, ela está pegando fogo, não era para estar pegando fogo, não conformidade. Primeira coisa, sanar o problema, apaga o incêndio. Apaga o incêndio, não vai na causa, vai na consequência. Analisa a causa do incêndio e cria ações para que isso não volte a acontecer, ação corretiva. Tá? E tem as preventivas, que hoje a norma não usa mais esse termo, a 17, usa risco. Então, é ação para eliminar problemas, potenciais problemas. Então, a gente também tem. Tá? E começou, eu já falei. Então, as não conformidades podem ocorrer em qualquer aspecto das atividades do laboratório, dos resultados dos trabalhos do laboratório, não conforme, quando eles não estiverem em conformidade com os seus próprios documentos ou com os requisitos acordados com o cliente. Então, os seus próprios documentos, a gente viu um exemplo ali do, do termo de confidencialidade. Ela para ter não tinha. Por exemplo, qual é a norma? Observado que a norma é um acordado com o cliente. Se é um objeto acreditado por turma de acreditação CGEC, com a documentação acordada da CGEC. Então, tudo isso é requisito. Tá? Então, onde pode vir, entre outros, reclamações durante a qualidade, da calibração do instrumento. O que, que a calibração do instrumento poderia gerar de não conformidade? Olha, eu estou usando o trabalho não conforme. Eu estou usando o instrumento, aí chegou no prazo de recalibração, foi recalibrar e tinha um erro acima do permitido. Eu não sabia. É um trabalho não conforme. Por quê? Porque ele está causando um impacto. Tá? Ele vai ter que ter uma análise. Talvez eu não saiba a causa, mas eu vou ter que avaliar o impacto dessas medições. Observação do pessoal de materiais, de certificados, de dados, análise crítica e auditoria interna. Tá? Então, durante uma auditoria, pessoal, sugiro sempre, verifiquem o mindset do pessoal quanto às situações não conformes. Significa, deixa só para a auditoria interna. Ou, não, olha só, a gente tem aqui, registrou, pô, às vezes chega um laboratório que faz um ano que não foi auditado, e um laboratório cheio de pessoas, às vezes é pouca gente, então acaba que não acontece, mas cheio de pessoas, cheio de processos, várias calibrações, vários ensaios, e um ano inteiro, se o pastor tem uma evidência de uma situação não conforme, pode acontecer, pode, claro que pode, mas a probabilidade é baixa. Aí a gente começa a fazer a auditoria e vê que as coisas estavam esperando a auditoria interna acontecer. Ou, no que o pessoal soubesse da situação não conforme, eles não estavam antenados para isso. Eles não estavam preocupados, estavam preocupados só com a rotina. E a rotina, pessoal, o sistema de gestão, a gente, quando está avaliando, a gente tem que ver se justamente não é essa diferença. Se eu trabalho para o laboratório, agora eu paro e vou trabalhar para a norma. Isso não é sistema de gestão implementado. Isso é certificar na parede. Então, a gente também tem que ter esse feeling, tá? E aí, não é o tratamento dos problemas, que a gente já está falando, a diferença entre situação ideal e situação desejada, em conformidade. Vocês têm aqui um material, né, para estudo de tratamento de trabalhos não conformes, né? Qualquer erro, desvio ou desperdício gera desconforto, tem que ser eliminado. E a visão que a gente tem que ter do processo alternativo é que é uma oportunidade de melhorar. O que está errado tem que melhorar. E se melhorar, vai melhorar o processo. Ponto. Tá? Então, aqui eu estou só deixando um material aqui. Deixa eu passar mais adiante. A documentação desse processo. Então, a gente viu lá no item 7.10 e 7.11. Em 8.7, né? Nós temos que verificar se o sistema está atuando conforme a documentação e o trabalho de não conformidade. E nós, avaliadores, quando identificamos uma situação não conforme, nós vamos ter que relatar isso no nosso relatório. Pô, relatar no relatório está ótimo, né? Registrar isso no nosso relatório. Tá? O que, que eu preciso? Eu preciso da evidência. O que, que eu vi? Aí eu vi lá o certificado sem análise crítica, número tal. Eu pedi para a pessoa o certificado de treinamento, ela não tinha, e dizia que tinha que ter. O equipamento em uso estava sem calibração RVC. O que, que eu vi? Isso. Tá. Isso prova o quê? O não atendimento a tal requisito. Então, o relógio de conformidade é isso, pessoal. Eu vi isso, eu devia ter visto aquilo. Qual item que mandava? Vamos lá, por exemplo, 6, 4 lá, o item tem que ser calibrado. O dois pontos tem calibração. Não atendeu lá o 6, 4, 1, 2. Pronto. Acabou. Não tem mais. Ó, Rafael, eu estou auditando um laboratório e vi que o equipamento que estou usando lá para dentro venceu, ou está sem calibração, ou venceu a calibração. Suspendo a auditoria? Não. Você está auditando o processo também. Deixa calibrar. Já evidenciou que está não conforme, nós vamos ter que resolver. Agora a gente tem que testemunhar a calibração, tem que testemunhar o ensaio. Paciência. Quantas vezes eu fiz isso, gente? E já vi colega, não, mas eu vou suspender, não, por quê? Isso não conforme. Não estar calibrado, é um exemplo que acontece com frequência. Eu estava com a calibração vencida, não estar calibrado, às vezes o laboratório entende por algum motivo, esses dias mesmo eu estava muito, eles entenderam que não precisaria calibrar, não tinha importância. Depois viram que precisava. Tá? 99% das vezes que vai calibrar e vai estar sem problema, equipamento. Então agora use ele e mostre o processo. Beleza, não tem problema nenhum. Tá? Sejam claros, concisos, objetivos. Né? Anote a informação, onde é que foi visto, qual foi o corte, qual foi o documento, qual foi a revisão, qual foi a planilha, qual foi a data. Por que que isso é importante no nosso relatório, pessoal? Para as pessoas que vão tratar, que vão sanar este problema, se situarem. Lembrando, né, o nosso relatório, ele tem que transportar a pessoa que está lendo para a auditoria. E ela tem que enxergar através do nosso relatório o que foi visto. Então, muita atenção nos detalhes no relatório. A gente tem que ler um relatório de auditoria, o auditor está aqui evidenciado que o registro tal, não sei o que tal, eu quero ver esse registro, quero me reportar o que aconteceu, me traz aqui o registro. Ah, tinha lá o registro do dia 13 de maio de 2022, que estava sem, estava com azura sem rubrica, entrava esse registro aqui, olha só, o que aconteceu, vamos analisar o todo, eu tenho que reportar, eu tenho que rastrear essa informação, tá? Então, muitas vezes a gente vê nos nossos relatos, né, a conclusão sem evidência objetiva, ou sem descrição completa, está não conforme para, mas por quê? Onde, por exemplo, o laboratório não calibra seus equipamentos, essa é a não conformidade, tá? Todos? Então, coloca ali, não calibrou nenhum equipamento. Nem seria ideal. Igual seria, eu fui usar o esse equipamento, não determina nenhum deles estava calibrado. Ponto. Deixa claro. Tá? Erro na identificação do requisito. Vocês foram nota 10 no trabalho. Tá? Claro que trouxe a experiência que você já tem com a norma, que não é pouca. Mas vocês foram nota 10 no trabalho. Tá? Aqui no trabalho ali com 10 não conformidades. Quantas vezes o pessoal acerta duas, três, dois, três enquadramentos só, na média. Tá? Então, nota 10, tá, Guilherme? Nota 10 para todo mundo. Falou da nota, né? Certo? Eu sou atento, sou observador, tá? Nota 10, nota 10 com estrelinha, tá? Não é que eu trabalho, não é um curso como um todo.
O bom que o meu chefe está fazendo o curso também, ele está vendo tudo isso.
Tá. Relato de detalhes pouco importantes, falta de clareza, várias não conformidades do mesmo requisito. Gente, esse último aqui é fundamental. Eu vejo, se tem uma situação não conforme, acho que foi quem que comentou naquele do 5-6, foi o Eric, eu acho, ou foi o Paulo. Foi o Paulo. Ah, vou colocar no 5-6 lá, a questão do de não ter a confidencialidade. Porque a gente, ele até falou, meio pesado, sim, às vezes, esse requisito é pesado, e às vezes é o tipo de requisito que vai ter várias evidências. Porque ele está falhando. O sistema não está de entrada contento. Então, eu vou ter 10 não conformidades, eu vou ter 10 evidências provando que aquele requisito não está sendo atendido. Só vai dar corpo para o problema. Entenderam a diferença, Guilherme, por favor?
Não, só colocando uma coisa aqui no nosso processo, quando a gente teve uma troca no nosso corpo de auditores, assim, e entrou, me incluo nisso, entrou um pessoal novo para as auditorias, que até estão todos aqui, mas dos mais antigos, Paulo, eu, a Michelle, o entender isso, né, que não se coloca várias não conformidades do mesmo requisito, até no treinamento, foi importante até para a motivação dos nossos auditados, porque a gente tem relatório anterior que você pegava, assim, 50 não conformidades. Daí você ia olhar, das 50, sei lá, 20, era falta de procedimento, então não conformidade 1, falta procedimento A, não conformidade 2, falta procedimento B, não conformidade 3, e assim sucessivamente, todas com o mesmo requisito, e a gente tem isso nos nossos históricos, de ver e falar, olha, então hoje em dia, né, com a cultura diferente, pô, graças a Deus mudou, a gente pega uma não conformidade em que você tem 20 evidências dela ocorrendo. E qual que foi o impacto disso? É que hoje, quando um auditado ele recebe um certificado, aliás, perdão, um relatório de auditoria, ele não tem aquela desmotivação do, putz, e agora, cara? Tô lascado. Se a não conformidade é essa, que falte 10 procedimentos, mas é só uma não conformidade com 10 evidências. Só isso para colocar.
Isso que eu quis dizer. Mostra aí o preço, inclusive. Pô, tem 10 procedimentos faltando. Não foi uma falhazinha. Dá mais, eu até acho que dá mais peso. E até porque na prova no tratamento, tu vai ter que fazer 10 tratamentos iguais. Não é um. Então, quanto mais evidência de um requisito, mais impacta esse requisito. Perfeito. Obrigado pelo exemplo, né? E claro, para quem recebe, é uma. Mas é uma utilizada. Mas é um. Às vezes as pessoas só querem saber número, né? Eu quero saber o que aconteceu. Esses dias eu peguei um relatório com 30 e poucas não conformidades. Eu comecei, tá. Pô, agora, não viu o sistema. Agora tudo é um detalhe, entendeu? Esses dias tinha um cursinho que uma delas até hoje, faz meio ano, o relatório não conseguiu resolver ainda. Não vou dizer o que que é, mas é bem mais impactante, tá? Então, aqui tem alguns maus exemplos, né, de relato de não conformidades para vocês verem, né? Por exemplo, não vou ler todos, tá? Não foram realizados treinamentos na documentação com os novos técnicos em 2018. Aí eu posso perguntar, mas foi contratado técnico em 2018? Entrou gente em 2018? Eu tenho que ter visto alguém em 2018 que não é o treinamento. Tipo aquele relatório, aquele caso que eu falei da controle mental. Teve ensaio naqueles dias, antes de eu dizer que o laboratório ficou uma semana sem controlar? Certo? Então, aqui são exemplos, pessoal, de auditorias de muitos anos, para vocês verem como é complicada a coisa, né? Ó, uma auditoria, uma não conformidade, o laboratório vai registrar as condições ambientais. Gente, isso é requisito da norma. Provavelmente o colega aqui quis dizer, o laboratório deveria ter registrado, por isso não registrou. Bom, ok, tá? E aí eu tenho alguns bons exemplos aqui. Ó. Não foram mantidos registramentos realizados em 2017 pelo pessoal do laboratório, conforme o procedimento tal, a revisão tal, mandava. Amarrei. Tá? Ó, não foi realizado o estudo interno em 2017, conforme previsto pelo programa. Porque eu poderia dizer, não foi realizado o estudo em 2017, porque eu estou dizendo, mas não tinha previsão. Não tinha previsão do auditor em 2017. Por isso que não foi realizado. Tá? Então, cuidado, tem sempre o contraponto. Né? Tá? Então, olha só, o laboratório não mantém atualizados os registros de treinamento. Não foram localizados os registros desde 2017. Até poderia complementar. Houve programação e tal, não foi realizado. Né? Uma de procedimento. Eu não estou dizendo que o laboratório não fez, mas olha só. O procedimento utilizado pelo laboratório para análise crítica de pedidos não garante que quando ocorrem erros nos desvios ao contrato inicial, o cliente é devidamente informado. Eu não disse que aconteceu erro e que o cliente não foi informado. Eu estou dizendo que o procedimento não garante. O 715 diz que deve garantir. Então, é diferente de dizer, viu, houve um erro e não foi avisado. Tá? E aí eu tenho N exemplos aqui. Tá? E quando o laboratório nos apresenta o tratamento da não conformidade, é interessante que a gente consiga visualizar o PDCA desse tratamento. Né? Ele definiu as ações, ele implantou as ações, né? Ele executou, ele implantou, ele verificou a eficácia das ações e agiu para melhorar o sistema. Aí, como é que funciona esse ciclo, pessoal? O A, a gente não vai ver por evidências pós-auditoria. A gente vai ver numa próxima auditoria. E nós, avaliadores, nós temos que deixar nossos relatórios final ali, tratamento, olha, avalia a eficácia em loco, para a próxima equipe. É uma conversa, porque como a auditoria é ciclo, pode não ser que seja a gente, bem provável que não, mas para os próximos avaliadores ter essa informação, olha, dá uma avaliada nesse requisito aí, para ver se realmente eles fizeram, eles melhoraram, eles implantaram. Tá? Por quê? É um ciclo, tá? Eu tô com um caso de um cliente que reincidiu numa não conformidade. Mesmo problema. Não vou dizer qual é também. Coisas que afetam a ele lá não tem como a gente, às vezes, resolver. Como construtor. Mesmo não conformidade, uma auditoria de meta, 2 anos depois, a mesma não conformidade. Quer dizer, eles falaram que foram eficazes, trataram, tudo bem, documentalmente ok, mas chegou na próxima auditoria e aconteceu a mesma... aconteceu não, estava acontecendo o mesmo problema. Tá? Houve um... Recentemente chegou um e-mail do GAO, vocês estão notificados, não está sendo punido nem nada. Atenção! Eles avisam, olha, vocês estão reincidindo. E era uma coisa meio pesada, assim, da parte técnica, estão reincidindo. Veja, tem continuidade. O que passou, passou, a variável é isso, não é um sistema, ele é evolutivo, tá? Então, qual é o fluxograma, né, desse processo? Se a gente está ali avaliando a documentação, os registros, as evidências, é uma conformidade, ou potencial uma conformidade, bom, se é uma conformidade, não atendeu o requisito, espera-se que o laboratório trate como se tiver. Se é uma potencial, uma oportunidade de melhoria, espera-se que atenda como 8.6, né? E aí, no 7.10, né, vai ser o registro, o laboratório vai ter que nos evidenciar que tomou correções, que notificou, se necessário, o cliente, pertinente, que avaliou o impacto, a importância da não conformidade, a abrangência dela, né? E que se há dúvidas sobre a conformidade das operações, se não há dúvida, se há chance de se repetir, se um desses der sim, ele foi para ação corretiva, lembra? A norma não obriga a ter ação corretiva em toda situação não conforme. Ela determina que se há chances de se repetir, ou se há dúvidas mais pesadas, quer dizer, se está estranho, não está bem resolvido com a correção, aí vai para o 8.7. Raros, às vezes, não tem uma ação corretiva. A gente tem que ter a mente aberta para ver que, às vezes, ah, é só uma falha pontual, um negócio ali, e tá, era isso. Ponto. Às vezes acontece, não, mas num sistema mais robusto, né, mais maduro. Tá? E na ação corretiva, o que a gente avalia, pessoal? A gente avalia se foi investigada a causa raiz, se as ações selecionadas estavam no sentido de agir na causa raiz, né? Se elas foram monitoradas, se elas foram implementadas, se elas foram eficazes. Se não foi eficaz, nós temos uma nova conformidade. Se não foi implementada, também. Tá? Se foi, aquele problema está resolvido. E as melhorias, da mesma forma, né? Eu vou ter uma melhoria, a gente vai indicar para o laboratório, a gente obriga o laboratório a atender a melhoria, vocês sabem disso, são sugestões. Tá? Mas o que nós... Para falar do ponto de vista do auditor, dos auditores, nós, o que nós vamos avaliar? Se o laboratório decidiu por não tomar aquela melhoria, não aceitar aquela sugestão, que ele pelo menos justifique. Por quê? Não diga, ah, eu não vou fazer isso. Justifique. Porque essa justificativa, ela demanda o quê, gente? Uma análise crítica. Um entendimento da situação. Tá? Vou pedir só um segundinho, que eu preciso... Está tendo um ruído aqui, eu preciso fechar uma porta. 10 segundos. Voltei. Tá? A gente pode perceber o tratamento das não conformidades. O pessoal esquece das causas. Né? Age sobre o sintoma. Tá? Não prever ações que mudem esse mindset, esse comportamento. E é mais comum de todas. Implementa correção e não ação corretiva. Sendo problema, mas não a causa. Então, a gente, como avaliador, tem que estar ciente disso. Tem que olhar com atenção. Criança deu receber planos de ação de tratamento de não conformidade e devolver para o laboratório dizendo: eu não vou dizer o quê, não vou dizer, essas ações não estão agindo na causa que vocês identificaram. Bom, faz parte, tá? Por quê, pessoal? Porque às vezes há uma conclusão por intuição, pelo caminho mais curto. Ou o pessoal dimensiona mal o problema, ou achei uma solução rápida, dispensa detalhes. A gente não está lá fazendo essa análise da não conformidade, essa análise da causa raiz. Mas a gente já fez isso durante a auditoria. Não a causa raiz, a gente já viu o que pode ter acontecido. Tá? Então, nós também temos que cuidar para o nosso retorno para o laboratório não cair nessas armadilhas. Ah, achei que era a correção, né? Avalie a ação proposta pelo laboratório e pense nessa ação sendo implementada, se isso realmente parece, porque pode parecer e não acontecer, depois faz parte, mas parece realmente que isso vai evitar que volte a acontecer o problema. Tenham esse critério, percam, entre aspas, esse tempo. Você tem condições para isso, afinal, vocês avaliaram no laboratório. Né? Então, um exemplo de tratamento, né? Não foi realizado o estudo interno de 2018 conforme previu o cronograma. Tá? Então, vamos corrigir. Vamos atacar o efeito. Ó, realizar o estudo interno. Então, o laboratório vai lá apresentar o plano de ação. Primeira ação, qual é? Realizar o estudo interno. Falhou. O que eu tenho que fazer semana que vem? Aqui é um exemplo de uma não conformidade interna. Não de auditoria, tá? Marcamos a próxima auditoria e tal, reduzimos o programa. Corrigiu. E o laboratório apresenta para a gente, né, as correções e as ações corretivas. Aí vai atrás das causas, vai identificar a raiz, a causa raiz. Usa brainstorm, Pareto, 5 porquê, Chical, o que quiser, tá? Apresentou a causa. Olha, nós decidimos aqui que a causa é falta de planejamento e sistemática de controle do cronograma inadequado. Agora, as ações corretivas têm que ir nesses 2 pontos. Posso ter várias ações corretivas para cada causa, mas tem que ter. Realizar a auditoria interna não atua nenhum desses 2 problemas aqui. Tá? Então, eu vou selecionar aquelas que são prováveis de eliminar o problema, que aparentemente irão eliminar o problema. Então, o laboratório apresentou, olha, como ações corretivas, eu vou planejar com maior antecedência a auditoria interna e avisar com 2 semanas o pessoal. Controle de cronograma. Vou desenvolver um sistema informatizado de cronograma, que vai avisar o prazo. Tirou da memória, foi para o sistema, aqui é um exemplo, tá, gente? Olha, aparentemente isso vai funcionar, dependendo do ano. Ou na próxima auditoria que não acontecer. E para que o pessoal saiba dessas alterações, eu vou alterar o procedimento. Eu vou descrever essa nova sistemática e vou treinar todo mundo nisso. Esse de retreinar os envolvidos é muito comum em missão corretiva, né? Tem que ver se precisa. Aqui foi alterado um processo. Aqui precisa. Precisa dar ciência para as pessoas. Então aqui, beleza, tratou com falta de com falta de controle no cronograma, né? E aviso e controle inadequado. Bom, isso aqui, às vezes, eu faço de forma individual, tá? Aquele exercício já fizeram. Eu prefiro fazer antes, por quê, pessoal? Pelo histórico que você já tem. A gente é recente, não, você já tem conhecimento mais aprofundado, e eu preferi fazer esse exercício, antecipar ele hoje de manhã. Tanto é que deu super, foi super eficaz, tá? E no fim de tudo, né, a gente vai elaborar o relatório lembrando uma coisa importante, pessoal. Seja, todos vocês aqui presentes já receberam relatórios de avaliação da CGEP, tá? Mas eu vou, como diz o Gaúcho, vou chover no molhado. Mas é só para relembrar. Evidências de forma clara e objetiva das conformidades também. Nunca esqueçam de provar o porquê, de evidenciar por que está conforme. Relato de relatório de avaliação não é relato de não conformidade. Quem é do tempo mais anterior da acreditação, lembra que os relatórios eram as não conformidades. E tinha aquela frasezinha clássica lá, o que não está não conforme, está conforme. Mais ou menos assim, estou resumindo. Certo? Então, os relatórios de não conformidades mesmo. Tá? Isso mudou muito tempo, vocês estão acostumados. Eu canso de fazer, esses dias mesmo eu fiz um relatório de 35 páginas, pessoal, de auditoria, tinha uma não conformidade. O que um laboratório vai fazer? Vai pegar o número menor da não conformidade. Problema, mas o próximo equipe auditora vai ler todas. Que é se situar no que aconteceu naquele dia. Então, lembrem da próxima equipe avaliadora, tá, pessoal? E concluam, né, a respeito do laboratório. Dê um parecer. O sistema está implantado, está bem eficaz, está maduro, está precisando mais atenção, conclua. A sua conclusão não é definitiva, mas ajuda o laboratório a entender a sua visão da sua equipe. Ok, pessoal? Só que lembrando, né, não é um relatório de não conformidade. Já foi, tá? Pessoal, não tem palavras para agradecer aí a fórum, muito obrigado, né? São duas palavras importantes. Você tem escolhido o nosso treinamento, participaram de forma brilhante, certo? Eu faço isso há muitos anos, eu não digo isso para toda a turma, está gravado. Fantástica o curso. Claro que veio com a experiência que você tem em auditorias também, serem auditados, sofrerem em auditoria. Né? Espero que tenha valido a pena para vocês os treinamentos, que tenha cumprido com os objetivos de vocês os treinamentos. Como eu disse, não tem mais. Tá? Então, não tem por que segurar vocês. Fico inteira à disposição. Tá? Aqui meus contatos diretos, né? A sociedade, a gente tem uma parceria muito grande. Fiquem à vontade, perguntar coisas, mandar ideias, manter contato. Tá? Espero um dia vê-los pessoalmente, sempre fico com essa expectativa, né, de conhecer as pessoas. Esses últimos 2 anos aí foram centenas de pessoas, eu já conheci algumas, deu coincidência, pessoalmente. Tá? E fico à disposição de vocês. O certificado é... Todos terão, acho que vocês mesmo emitem no site, né? Não sei como funciona, eu nunca fui dessa parte, tá? Eu termino o curso, depois é com o pessoal da pedagogia lá, né? Do suporte da SBE, tá? Mas as aulas, de qualquer forma, serão subidas, acho que a partir de segunda-feira ou terça, tá? Por 10 dias. Se duvidar até hoje, né? Só porque agora eu jogo no Google Drive todas as aulas gravadas, tá? Com todas elas salvas. Então, Lauro, fica à vontade para assistir. Quem quiser reassistir, até não ver aquele ponto lá, aquele negócio que a gente discutiu, não lembro, não tem direito, vocês vão ter direito. Tá? E espero realmente que tenha, pelo menos para um de vocês, eu falo um, assim é 11, né? Um de vocês tenha valido a pena a semana. Se para um valeu a pena a semana, para mim foi 10 vezes mais válido do que vocês. Obrigado, pessoal. Foi um grande prazer para mim.
A gente que agradece, pode ter certeza que o curso é bastante válido, sim. Não tenha dúvida.
Obrigado.
Rafael, muito obrigado. Eu, desculpa qualquer brincadeira aí, é o meu jeito alegre de ser, mas bom, eu agradeço toda a competência e o carinho em fornecer o curso para a gente aí. Obrigadão.
Obrigado. A contração no curso desse tem que existir, senão fica muito chato.
É que eu sou uma pessoa, às vezes, sem limite, entendeu? Obrigado, hein? Tamo junto.
Bem vestido igual o Chaves aí, cara. Coisa boa.
Agradecer aí o Rafael. Obrigado aí pela experiência sua e dos colegas também. Foi muito bom. Porque eu tô de fora, né? Percebi que todos trabalham aí de alguma certa forma próximos, né? Então agradeço aí os ensinamentos do Rafael e o compartilhamento das experiências de cada um aí, para mim foi muito válido ter essa visão de laboratório, né, que é totalmente diferente do meu universo que eu atuo, né. Então, muito obrigado aí a todos, tá bom? Valeu.
Bom, obrigado, Rafael. por todo o conhecimento que você passou, pela paciência com a gente. Desculpa as brincadeiras também, mas eu não posso ficar nas mesmas salas que o Silvio, que a gente vira a galera da bagunça. Mas eu juro que eu fiquei quietinho, dei risada sozinho. Obrigado a todos, conheço todo mundo, prazer, Lauro. Foi meio insuportável fazer curso com o Lana, porque ele fala demais, mas tudo bem, fazer o quê? E, gente, obrigado, segunda-feira a gente se vê. Ótimo final de semana a todos, beijo no coração.
Só uma outra coisinha acrescentando aí, somente o meu chefe aí, já pega o contato do Rafael, futuramente a gente tem um seminário de metrologia aqui, às vezes é uma referência para a gente trazer, para fazer uma apresentação para a gente aqui falando de...
Ano que vem é o seminário.
Então, já pega o contato aí.
Boa ideia, Silvio, tá vendo?
Vamos passar a
participação do anterior.
Eu ia comentar que o ano passado o Rafael já participou, né, do seminário. Ele fez uma apresentação sobre capacitação de auditores, se eu não me engano, né?
Eu recebi um presente pelo correio, tá lá no meu carro, carregador de celular, um grupo muito legal.
Funcionou?
A minha esposa conheceu o Samsung, daí tem os dois ali, maravilhoso.
O Rafael, no próximo ano, provavelmente o seminário deva ser presencial novamente, né? Então, de repente, aí é uma oportunidade para você conhecer lá as nossas instalações. E...
Conhecer o Silvinho, ó, pessoalmente.
A gente vai fazer o churrasco. Fazer o churrasco.
É, na casa do Guigui, a churrasqueira aí, pô.
Rafael, mas foi muito bom o curso, tá? Assim, a gente sabe que é maçante, né? Ficar a semana toda aqui na frente do computador, dificuldade de ficar parado aqui, mas achei muito dinâmico, assim, a sua aula, assim, toda a preparação, assim, que intercalou com esses programas, com essas tarefas aí em separado, em grupo, então tornou bem dinâmico, assim mesmo, o curso. Isso aí eu gostei bastante.
Muito bom, a gente
acho que o Cernardo deveria, para encerrar, colocar peruquinho para a gente.
Que peruca?
Você também acha. Também acha.
Vai ser no churrasco, dia 20, dia da metrologia, dia 20, né? Vai ter um churrasco nosso.
Ah, legal, legal.
Vamos aproveitar para falar sobre isso. Rafael, primeiramente, muito obrigada. Foi excelente o curso, bastante dinâmico. E, pessoal, Pix para mim do churrasco, tá?
Sobrou na cara dura. Eu já paguei, já.